Boa noite, estamos aqui com mais uma Sesheyá. Hoje é a quinta vela de Hanukkah. E hoje vamos um pouco para os Yehudim Teimanim. Os Yehudim que vêm de Teimã, do Iêmen. Saadia, ele era um tzoref Yehudi que morava numa cidade pequena em Teimã. Ou seja, ele trabalhava com metais, metalúrgico. Baruch Hashem, ele era um grande profissional. E ele sabia fazer coisas maravilhosas, principalmente com ouro e com prata. Ele era um grande profissional. Ele era famoso, até os goim escutaram falar deles. E os goim encomendavam dele joias muito, muito caras, mesmo para as esposas dele, do Saadia. No começo, Saadia era um homem que era bem pago por tudo isso. Mas só que, infelizmente, quando começou a piorar a situação dos Yehudim, os goim começaram a... eles encomendavam joias e falavam, eu vou te pagar, vou te pagar. Mas óbvio que eles só falavam, só prometiam, mas eles não tinham nenhuma intenção de pagar. Como infelizmente o antissemitismo estava crescendo muito, muito, muito no Iêmen, depois de 1948, depois da fundação do Estado de Israel. Mesmo que Saadia, ele tinha muitas, muitas coisas para fazer. Ele, a hora inteira, ele queria agradar os goim, né? Ele nunca abandonou o Derech HaTorah. Ele se cuidava muito, muito, muito de todas as noites. Para um shiur, para balei melachá, para profissionais. E até os filhos dele, tão querido Ezra e Nehemiah, ele mandava eles estudarem no Kutab, com Mori. Mori era como se fosse o Urav. Os Teimanim chamavam o Moré, ou Rav, de Mori. E Kutav era que eles mandavam as crianças para aprender um pouco de Torá. A situação estava piorando. E cada vez os goim exigiam mais e pagavam menos, ou melhor, nem pagavam. Saadia perdeu todo o dinheiro que ele tinha. Ele não tinha ideia como ele vai continuar, conseguir continuar, agradar os goim, que tanto, né, forçavam ele. Uma noite, Saadia volta para casa do Beit HaKnesset e ele estava emocionado. E ele falou: escuta, chegaram esses grandes mensageiros. Eles chegaram de Eretz Israel, de Eretz HaKodesh. Eles vieram para cá, para Teimã, num pássaro gigante de ferro. Eles nem sabiam que era o avião, nunca tinham visto um avião de tão simples que eles viviam. E eles estão convidando a gente para sentar junto nesse pássaro e junto morar em Eretz Israel. Uau, os olhos de Ezra e Nehemiah brilharam. Eles não estavam esperando uma notícia, uma surpresa dessas. Eles vão ter os rudes chegar em Eretz Israel. Chegou o grande dia. E ele começou a preparar tudo para a viagem. Só que, infelizmente, para a grande decepção de Saadia, só tinha lugar naquele pássaro de ferro, só para os dois filhos dele, para ele e para a esposa, não. Ele decidiu não perder essa grande chance. Não vou perder essa chance. Ele acompanhou Ezra e Nehemiah até o avião, com esperança que ele e a esposa vão se juntar com eles no próximo pássaro, né, avião, no, nesse próximo que vai vir. Antes deles se despedirem, Saadia deu para cada filho deles um presente. Ele falou: escuta, já que a gente tá se separando na festa de Hanukkah, eu quero dar para vocês um presente. Para cada um, eu tô dando para vocês uma Hanukkah que eu próprio fiz. Eu próprio que fiz essa Hanukkah, para vocês sempre se lembrarem da luz da Torá e nunca, nunca, nunca se desviem desse caminho. Saadia começou a engasgar de lágrimas. Que emoção. A mãe deles, a esposa do Saadia, também estava chorando. Ela deu um grande abraço nos dois filhos e eles responderam: não se preocupa, querida Aima, a gente sempre vai lembrar o caminho que vocês educaram a gente. E Bezrat Hashem, no próximo pássaro vocês vão chegar. Vamos se encontrar em Eretz Israel. Último tchau eles se fizeram quando eles foram engolidos como se fosse na barriga daquele pássaro, ou seja, eles estavam dentro do avião, prontos para o voo. Eles pegaram algumas horas de voo e quando finalmente o avião pousou em Eretz Israel, eles foram recebidos no aeroporto em Eretz Israel com uma música, Evenu Shalom Aleichem. Eles não conheciam essa música. E eles ficaram assustados porque as pessoas que estão vindo receber eles não estavam com a cabeça coberta. Eles não estavam de kippah. Nem dava para perceber que eles eram Yehudim. Os responsáveis da Aliá se ocuparam de separar Ezra de Nehemiah. E eles, tanto que eles insistiram de ficarem juntos, ninguém estava nem aí. Passaram poucos dias e os simanim, os sinais, ou seja, os peot que eles tinham, que embelezava a cara deles, foram levados, cortaram. E, em vez disso, deixaram crescer cabelo e fizeram um grande topete na cara deles. Uai, 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 eles passaram um grande machber, esses dois irmãos. Eles estavam morrendo de saudades dos pais que deixaram em Teimã e não conseguiram subir em Eretz Israel. Às noites eles sonhavam com muito amor na casa deles, aquela casa pequena que eles tinham em Teimã, os Shabbatot especiais que eles estavam com a família e o Mori tão querido, que eles se juntavam junto no Kutaf para aprender Torá. Só que o tempo fez o deles. E o tempo começou a curar as feridas das saudades. E infelizmente, eles devagar, devagar se acostumaram com esse nova avirá kibbutzit hilonit. Infelizmente, foi feito intencionalmente. Os hilonim levaram todos esses yehudim, shomrei Torah e mitzvot, e educaram eles em kibbutzim, de um jeito totalmente chiloni, sem Torá, sem mitzvot, sem Shabbat, sem kasher, sem nada, nada, nada. Eles dividiam as famílias. Assim era mais fácil, sem pais, só crianças, e sem irmãos juntos, era mais fácil pegar um de cada vez, deixar muito frágil, e assim eles conseguiam quebrar toda, 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 passado deles de Torá e mitzvot, e educar uma nova geração 100% chiloni. Uai. Ezra e Nehemiah já praticamente quase esqueceram de todos os passados deles. Abandonaram a vida de Torá e Mitzvot. Mas uma coisa eles nunca abriram mão. Todo ano, quando todo o pessoal do kibbutz se juntava para acender as velas de Hanukkah, aquela colorida, grandonas, Ezra e Nehemiah separados, cada um em seu kibbutz, sem saber um do outro, se fechava no quarto deles, escondido, e ligava a Hanukkah que o pai deu para eles. E nas luzes das velas de Hanukkah eles lembravam com muitas saudades no passado deles que quase já estava esquecido. Só que depois de Hanukkah tudo passava e eles voltavam a se esquecer de tudo. Nada sobrou. Passaram muitos, muitos anos. E Ezra e Nehemiah já estavam servindo no Tzahal, no exército. Eles estavam já em tendas Tzvaim e de repente o mefaqued avisou: escuta, agora vocês têm um tempo para descansar dos treinamentos. Ezra, rápido, rápido, rápido. Ele correu para a tenda dele, tirou a Hanukkah da bolsa que ele estava guardando. Ele acariciou a Hanukkah com muito, muito, muito carinho, muito amor, e ligou as velas de Hanukkah e fez a brachá com a vará teimanit. Os teimanim nem falam Baruch Atah e nem Boruch Ato. Eles têm uma vará diferente. Boruchotu, não sei exatamente como que é, eu já escutei, mas não lembro. Tem uma avará teimanit. Dizem que eles têm essa avará desde Churban Bayit, talvez eles choram até. Os teimanim estão lá. Os teimanim, eles têm muita, muita, muita maçora de muitas coisas que só os Yehudim teimanim têm. E uma delas é essa avará, parece um pouco Ashkenazi, mas não é Ashkenazi. Mas tem muita semelhança com muitas coisas faradim. Ai, ai, ai. Os olhos de Nehemiah começaram a ser cobertos por lágrimas. Ai, saudades do passado. Mas logo ele se recuperou, se recompôs e decidiu sair. Só que de repente ele olhou para fora. Ele viu que na tenda da frente também tinha velas, também tinha um brilho. Ele ficou curioso. E ele decidiu ver quem que é o outro raial, o outro soldado, que aproveitou justo o tempo de descanso para ligar velas de Hanukkah. Quando ele viu a Hanukkah na tenda da frente, Ezra congelou. Ele congelou. E ele deu um berro: "Ai! Nehemiah, que estava parado na frente da Hanukkah dele, escutou um berro. Ele caiu para trás da cidade e perguntou: que você se assustou, meu querido irmão? Sem saber que ele está falando com o irmão dele, Ezra não conseguia falar nada. Ele rápido foi para a tenda do Nehemiah e falou: vem comigo! Ele mostrou para ele a Hanukkah que ele tem. E agora Nehemiah e Ezra viram que os dois têm Hanukkah iguais, feitos pelo mesmo profissional. E agora Nehemiah também estava pálido. Da onde você tem essa Hanukkah? Um perguntou para o outro. E de repente eles entenderam na hora que aconteceu. Já nem conseguiam se reconhecer de tantos anos. E um gritou para ele: mas nós somos irmãos! Um caiu no braço do outro e se abraçaram. E começaram a chorar de tanta emoção. Os irmãos finalmente se reencontraram com a Hanukkah. Eles não conseguiam se separar. Os dois ficaram abraçados assim por muitos minutos. E depois sentaram e começaram a contar as lembranças dos anos lá para trás. Uau, 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 uau. Que saudades do nosso pai, que saudades do Teiman, que saudades do Shabbatot juntos, que saudades do Mori, que saudades da Ima. Eles passaram a noite em branco batendo papo. Quando deu para ver o primeiro raio do sol no Mizrah amanhecendo, Ezra falou, depois de muito pensar: eu tenho certeza que esse nosso reencontro hoje é um siman. É um siman, que agora que nós somos livres, a gente está livre, a gente já não está num kibbutz, cada um já tem liberdade. Eu acho que está na hora de a gente voltar e cumprir as palavras do nosso querido pai. Nehemiah, ele acenou com a cabeça dizendo sim, com certeza. Assim eles aumentaram todo ano e ano. Vamos leakpid e vamos se cuidar de ligar as velas de Hanukkah, que foram elas que fizeram a gente se reencontrar. E vamos lembrar da luz da Torá. E agora vamos voltar a cumprir Torá e Mitzvot e nunca mais desviar desse caminho.